Estudo com habitantes de Botucatu testa a efetividade de uma vacina contra a Covid-19. Estados Unidos lança um plano para investir 100 bilhões de dólares em pesquisa básica e aplicada. Planícies vizinhas de florestas de manguezais retiram carbono da atmosfera. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos mostrar os primeiros resultados de um estudo para avaliar a efetividade da vacina contra a Covid-19 do laboratório AstraZeneca, que está sendo realizado na cidade de Botucatu, no interior paulista. O médico Carlos Magno Fortaleza, professor da Unesp, vai contar o que está sendo observado na cidade depois que quase 100% dos moradores entre 18 e 60 anos receberam a primeira dose da vacina. Outro tema do programa é o plano do governo dos Estados Unidos para ampliar os investimentos públicos em pesquisa, com foco em empresas inovadoras e tecnologias de fronteira. A economista Fernanda de Negri, coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vai falar sobre a estratégia norte-americana de revalorização da ciência. Vamos conversar também sobre planícies hipersalinas, áreas próximas a florestas de mangue. Nosso entrevistado é o oceanógrafo Mário Soares, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é autor de um trabalho que apontou que essas planícies têm capacidade de absorver uma quantidade significativa de gás carbônico da atmosfera. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só entrar no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como continua sendo importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O número de nascimento de bebês caiu em 6 capitais brasileiras durante a pandemia. No primeiro trimestre de 2021, a queda foi de 9 a 20% em relação ao primeiro trimestre dos anos anteriores, nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Suspeita-se que a principal razão seja o adiamento da gestação por mulheres com mais de 30 anos. O estudo foi coordenado pelo demógrafo Everton Campos de Lima, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo sobre a efetividade da vacina contra a Covid-19 Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com o laboratório AstraZeneca, está sendo realizado na cidade de Botucatu, no interior paulista. Em maio, quase todos os moradores entre 18 e 60 anos receberam a primeira dose da vacina. A segunda dose para os 74 mil participantes do estudo será aplicada em agosto. A divulgação do resultado final está prevista, em princípio, para fevereiro de 2022. Para falar sobre o que já está sendo observado na cidade, nós vamos conversar agora por Skype com Carlos Magno Fortaleza. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ele é o idealizador e o líder da pesquisa. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, olá a todos. É um prazer participar.
Professor, o que é um estudo de efetividade de uma vacina? Qual é a importância desse tipo de trabalho num momento como esse da pandemia?
Os estudos que são feitos para desenvolver novos medicamentos e vacinas, eles são feitos com um número progressivamente maior de pessoas. Então, nós chamamos de fase 1, o primeiro estudo com um número pequeno de pessoas, fase 2, um estudo com um número maior, geralmente para identificar qual é a melhor dose para a melhor resposta, e por fim, fase 3 é o estudo que envolve milhares de pessoas para identificar a eficácia da vacina. Então, é nesse momento que alguns milhares de voluntários são testados e, a partir dos resultados, uma vacina pode ou não ser registrada pelas agências regulatórias. Mas há um problema com essa fase 3, que é o fato de que os voluntários nem sempre são uma amostra representativa da população geral. Os voluntários, em geral, nessas pesquisas de vacinas, foram jovens, profissionais da saúde, de forma que não se tem uma resposta exata de como a vacina funciona numa população inteira, que tem pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com várias doenças, comorbidades, como nós falamos, e também não há um conhecimento de como a vacina vai funcionar frente às variantes circulantes em cada momento. Então, para isso, são necessários os chamados estudos de vida real, que são os estudos de efetividade. Então, mais uma vez, nós chamamos de eficácia a performance da vacina nos estudos que foram realizados com milhares de pessoas para que ela fosse registrada. Então, a eficácia é o funcionamento dela em condições ideais, mas a efetividade é o funcionamento dela na vida real. E cada vez mais se demonstra que é necessário ter esse conhecimento de como as vacinas funcionam em situações de vida real. Essa é a natureza de pesquisas como a que foi feita em Serrana, com a Coronavac, é a natureza também da nossa pesquisa aqui em Botucatu. No nosso caso, saber como funciona a vacina Covishield numa situação de vida real.
Nesse momento, vocês já conseguiram vacinar praticamente toda a população entre 18 e 60 anos com a primeira dose da vacina. Em agosto, devem aplicar a segunda dose. Essa primeira dose já está produzindo efeitos? O que vocês têm observado em relação ao número de casos e de mortes por Covid-19 em Botucatu?
Isso é bastante interessante. Nos estudos de eficácia, havia uma informação já de que após 3 semanas da primeira dose atingia-se uma proteção por volta de 70%. E o que nós vemos hoje aqui no nosso estudo de vida real é que após a 4ª semana da administração da primeira dose, começou uma queda vertiginosa no número de novos casos. Nós atingimos 80% de queda de novos casos, o número de internações também caiu um pouco mais de 50% e o número de óbitos começa a cair agora. É importante saber que o impacto sempre se faz nesse sentido. Primeiro, nós notamos que menos casos acontecem, como entre o caso, entre a infecção e a internação, geralmente se passam 2 semanas, então 2 semanas depois começamos a ver as quedas nas internações e só 3 semanas depois as quedas nas mortes. Então nós estamos agora nesse momento de começar a avaliar a queda nas mortes por Covid após a primeira dose.
Nós estamos conversando com Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Professor, a população continua seguindo os protocolos de distanciamento, uso de máscaras? Há outras medidas sendo adotadas em paralelo à vacinação?
Houve antes da vacinação e neste momento continua ocorrendo uma imensa campanha de conscientização de que as outras medidas de distanciamento, de máscara, devem ser seguidas. Infelizmente, é claro, a euforia da população com a vacinação fez com que houvesse um descuido com essas medidas. Por isso, nos primeiros dias após a vacinação, quando ainda não havia o impacto da imunização, nós até vimos um pequeno crescimento no número de casos. Nós temos certeza de que se tivesse havido uma maior adesão da população a essas medidas de distanciamento, nós teríamos visto uma queda ainda maior. Então, essa queda que nós vimos, ela foi importante, mas nós temos certeza de que houvesse uma maior adesão não houvesse essa sensação de segurança que levou algumas pessoas a se descuidarem, nós teríamos visto uma redução ainda mais consistente dos casos, internações e mortes.
Professor, essa vacina já foi aplicada amplamente em países da Europa. O que vocês estão observando em Botucatu coincide com outros estudos feitos com a vacina da AstraZeneca?
Sim. Ela foi testada com os estudos, como nós já chamamos de fase 3, foram diversos países onde esses estudos aconteceram, e ela tem recebido o reconhecimento prático, porque em países como, por exemplo, a Escócia, que já aplicaram a vacina da AstraZeneca, grande parte da população, houve redução importante de casos. No entanto, não há nenhum outro estudo no mundo em situação tão controlada quanto a nossa, ou seja, se vacinou uma população quase simultaneamente com uma população do tamanho da nossa e com a nossa variante brasileira, a P1. Então, o conhecimento que vai ser obtido do nosso estudo, ele vai se somar ao que se tem visto na prática em alguns países que utilizam amplamente a vacina da AstraZeneca, especialmente os países do Reino Unido.
Estamos conversando com Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Professor, quando uma fatia grande da população toma uma vacina, é comum que se crie um bloqueio da circulação do vírus, que acaba beneficiando também as pessoas que não foram vacinadas. Isso está sendo observado em Botucatu, lembrando que essa vacina não é usada em alguns grupos, como as grávidas.
Olha, a nossa esperança é de que ele aconteça. Nós temos uma forte convicção, mas que requer ainda mais comprovação, de que essa própria redução na população como um todo não é só uma proteção individual, mas também uma redução na circulação do vírus. Mas ainda não tivemos a redução consistente nos menores de 18 anos, que é a nossa prova final e definitiva da chamada imunidade de rebanho. É importante dizer que essa população sempre adoeceu menos com Covid. Então, justamente por isso, a resposta, a diminuição dos casos de Covid vai se observar mais lentamente. No entanto, o que nós temos observado aqui em vida real é demonstração de que a efetividade, ao contrário do que acontece na maior parte dos estudos, tem sido maior que a eficácia. Ou seja, enquanto na eficácia, aquele estudo que foi feito para registrar a vacina, ali só se media a proteção individual, quando você vacina uma cidade inteira, soma-se a proteção individual e a coletiva. Então, nossos resultados apontam para uma performance ainda melhor na vida real do que nos testes de registro.
Professor, como foi a adesão e o apoio da população ao estudo? Foi fácil convencer as pessoas a se vacinarem?
A vacinação ela foi recebida com euforia pela cidade. Então, nós não tivemos dificuldade relevante de convencer as pessoas a tomarem a primeira dose. Naturalmente, como essa vacina tem alguns efeitos colaterais, algumas pessoas têm febre, dores no corpo no primeiro dia, segundo dia após a aplicação, há uma grande curiosidade nossa sobre se alguém deixará de receber a segunda dose, ou seja, se alguém desistirá da segunda dose. Acreditamos que não, porque o retorno, o feedback que nós recebemos de toda a população é extremamente positivo. A população, inclusive, se sente muito orgulhosa de sediar um estudo desse. Então, isso também soma-se a um aspecto muito interessante de colaboração com o estudo. O único efeito colateral disso é que as pessoas começam a se descuidar um pouco.
Estamos conversando com Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Professor, pessoas de cidades vizinhas tentaram se vacinar em Botucatu. Como vocês controlaram isso?
Olha, nós devemos essa, assim como o apoio completo à iniciativa, nós devemos essa performance aí a nossa prefeitura e o nosso secretário de saúde, que idealizaram uma espécie de eleição. As pessoas que tinham domicílio eleitoral e podiam comprovar também residência em Botucatu, elas foram convocadas às suas zonas eleitorais de votação e foram vacinadas num esquema de votação. Afinal de contas, se no Brasil nós conseguimos fazer grandes eleições rapidamente, foi imaginado que uma população também poderia ser vacinada dessa forma. Assim foi que só no dia 16 de maio nós vacinamos 67 mil pessoas que tinham tanto o título eleitoral regularizado quanto o comprovante de residência no município. Aqueles casos excepcionais foram julgados um a um, então nós tivemos mais 7 mil pessoas que foram vacinadas ao longo de uma semana após o dia 16. Isso tudo aconteceu com uma eficácia que só é possível, em primeiro lugar, porque nós temos uma prefeitura e tivemos uma Secretaria de Saúde que em todo o momento foi atuante. Essa ideia, de fato, nasce do secretário de saúde, uma ideia que considero brilhante, e nós temos a equipe de vacinação do SUS absolutamente competente. O Sistema Único de Saúde sempre foi um exemplo para o mundo em vacinação. E nós mostramos aqui com as nossas equipes de vacinação municipais que é possível fazer uma campanha como essa, com uma vacina nova e com uma velocidade muito grande, uma adesão quase de 100% da população-alvo.
Professor, o senhor mencionou outro estudo de efetividade de vacinas que está sendo feito na cidade de Serrana, também no interior de São Paulo, com a vacina Coronavac do Instituto Butantan. Lá a vacinação foi feita de uma forma escalonada, distribuída ao longo de várias semanas, enquanto aí em Botucatu a estratégia foi uma vacinação em massa e rápida. Essa diferença no método tem alguma influência no resultado do trabalho?
Esse é um dos aspectos mais interessantes da pesquisa científica. O fato de que perguntas diferentes geram metodologias diferentes que dão respostas diferentes, mas complementares. No caso de Serrano, o que se desejava saber era que percentagem da população precisava ser vacinada para que houvesse um impacto coletivo relevante. E isso foi muito bem sucedido, os resultados foram esses. No nosso caso, a nossa pergunta é se o nosso município, vacinando-se em bloco, né, de uma vez só, ele tem uma queda de casos de Covid que é maior, mais rápida que a dos municípios em volta, que a do estado. Então é exatamente isso que nós temos observado. A nossa queda, ela tem sido maior, inclusive, que a dos municípios vizinhos, numa situação que a gente sabe, e estudos nossos do passado, inclusive divulgados na revista FAPESP, que mostram que quando um município central, é o caso do nosso, diminui ou aumenta seus casos, isso também se reflete nos municípios menores ao redor. Então, nós tivemos também uma queda de casos de Covid nos municípios vizinhos, um efeito coletivo indireto. Mas, ainda assim, a queda de Botucatu se sobressai tanto entre os municípios vizinhos como no estado de São Paulo como um todo. Então, esse é o tipo de resposta que nós esperamos obter. E como nós estamos sequenciando, genotipando todos os exames positivos, nós vamos saber como que essa resposta se deu para cada tipo de variante que hoje circula no município.
Pois é, professor, e como controlar as variantes? Existe um grande temor de que o surgimento de novas variantes torne as vacinas menos efetivas. Como é que vocês estão acompanhando isso?
Estamos acompanhando de muito perto. Como eu falei, aqui em Botucatu nós temos o laboratório que realiza os testes moleculares de toda a nossa região. Todos esses testes moleculares da região estão sendo complementados pelo sequenciamento genético. Assim, nós podemos saber como é a circulação das variantes em 100% dos casos. Não é uma amostra, é uma totalidade de casos de uma região. Nós ainda não estamos funcionando a pleno vapor com esse sequenciamento, mas estamos muito próximos disso. E o mais importante é que isso também fornece, ao mesmo tempo que dados sobre a efetividade da vacina contra as variantes circulantes, uma vigilância muito sensível para variantes, porque nós podemos saber com no máximo uma semana de atraso se já entrou a variante Delta, se já temos aquela variante latino-americana que tem sido relatada nos últimos dias. Então, até o momento o que nós temos é um amplo predomínio da variante P1, que é a variante amazônica, essa que tomou conta do Brasil desde janeiro, com algumas poucas amostras ainda da variante original de Wuhan ou da variante P2, que é uma que foi detectada no Rio de Janeiro, mas não é chamada variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Então, nesse momento, nós não identificamos, por exemplo, a variante indiana, a Delta, aqui nas nossas amostras. Se viermos a identificar, nós poderemos, se faz diferença a circulação dessa doença entre a população vacinada do nosso município e as populações semelhantes que ainda não receberam a vacina nos municípios vizinhos.
Após a segunda etapa de vacinação, por quanto tempo vocês devem acompanhar a população de Botucatu?
A ideia é que as pessoas sejam acompanhadas por 6 meses a partir do dia em que receberam a primeira dose. Então, esse acompanhamento clínico dessas pessoas se finalizará em dezembro. Já as análises estatísticas, a finalização das análises virológicas e moleculares, essas nós projetamos para até fevereiro do próximo ano. Então teremos tudo já concluído nesse tempo bastante rápido para os tempos normais de pesquisa, mas que tem sido bastante comum na pesquisa com Covid, que tem uma urgência sempre maior.
Nós conversamos com Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, para saber mais sobre estudos de efetividade das vacinas contra a Covid-19 que estão em andamento nas cidades de Botucatu e Serrana, no interior de São Paulo. Leia a reportagem de Francis Jones na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, é muito bom estar aqui e agradeço a atenção.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pela primeira vez, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos expulsou de seus quadros um pesquisador por assédio sexual. O Conselho Administrativo da entidade revogou a afiliação do astrofísico Geoffrey Marcy, que foi acusado de assediar pelo menos 4 alunas entre 2001 e 2011, quando ele era pesquisador da Universidade da Califórnia em Berkeley e da Universidade Estadual de São Francisco. Ele já estava afastado dessas duas instituições. A expulsão ocorre 2 anos após a Academia Nacional de Ciências mudar o seu código de conduta e incluir o assédio sexual entre as violações passíveis de punição. Em meados de 2019, a então presidente da entidade, Marcia McNutt, fez uma consulta aos membros da instituição e 86% votaram a favor da mudança.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer retomar a tradição norte-americana de grandes investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, com apoio a empresas inovadoras e a tecnologias específicas. Recentemente, foi enviado ao Congresso o Endless Frontier Act, um dos programas de investimento mais ambiciosos das últimas décadas em ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa propõe a criação de um departamento de tecnologia e inovação na agência National Science Foundation, com investimento de mais de $100 bilhões nos próximos 5 anos em pesquisa básica e aplicada em áreas como inteligência artificial, genômica, computação quântica, tecnologias de comunicação avançada e gerenciamento de dados. Para falar sobre a estratégia dos Estados Unidos, nós vamos conversar agora por Skype com a economista Fernanda de Negre. Ela é coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Olá, Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite, Fabrício. Olá.
Fernanda, como você vê a mudança de rumo nos investimentos em pesquisa no governo Joe Biden?
Então, é interessante que é uma mudança de fato muito forte em relação à trajetória do governo Trump, né? Se a gente lembrar, durante todo o governo Trump, sempre teve um conflito muito grande entre a comunidade científica, a comunidade acadêmica norte-americana e o governo. Houve várias tentativas de você tentar reduzir o orçamento para ciência e tecnologia. Elas acabaram sendo barradas no Congresso norte-americano, né, que tem muito mais peso do que no Brasil, por exemplo, para manter o orçamento. Mas foi um período muito difícil para a ciência e tecnologia nos Estados Unidos, esse governo do Trump. E agora o Biden, de fato, retoma, tanto no discurso quanto na prática, essa visão de que a ciência e a tecnologia são essenciais para o desenvolvimento, para o crescimento do país no longo prazo, inclusive no período pós-pandemia, né? E retoma isso muito fortemente, né? com investimentos muito maciços em áreas que os Estados Unidos estavam com medo de perder da China, né? E áreas que são, aparentemente, para onde o progresso científico, o progresso tecnológico está andando, como inteligência artificial, genômica, etc. Então, ele selecionou, de fato, áreas que são áreas onde você tem muita coisa acontecendo, muitas novas tecnologias sendo desenvolvidas no mundo inteiro, e os Estados Unidos estavam, em alguma medida, ficando para trás pela falta de iniciativa do governo Trump, né? E com um investimento super maciço nessas áreas. E uma coisa interessante é que o nome do programa, né, de Endless Frontier, ele é inspirado num relatório que foi feito para o Congresso americano pelo Vannevar Bush, lá no, ainda na época aí da Segunda Guerra Mundial e tal, logo depois. Porque esse relatório, o Vannevar Bush foi um dos caras que foi responsável por uma grande onda de investimento nos Estados Unidos em ciência e tecnologia e na ampliação de toda a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica dos Estados Unidos. Então, boa parte dos laboratórios nacionais norte-americanos, que são responsáveis por boa parte da pesquisa científica no país, foram criados nesse momento, inspirados por esse documento do Vannevar Bush, né? E, em alguma medida, o Biden olha para trás e retoma esse documento como o nome desse programa novo, mostrando que, de fato, ele está querendo de novo, assim como foi feito logo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele está querendo dar um salto de qualidade na ciência e tecnologia norte-americana.
Você mencionou as estratégias traçadas pelo engenheiro Vannevar Bush, que chefiava o órgão do governo norte-americano que coordenou o esforço científico dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O que ele propôs na época também se baseava em uma ampliação de investimentos públicos, como o presidente Biden quer fazer agora, não é isso?
Exato, exato. E muito investimento público em ciência básica. Essa talvez seja a grande similaridade, né? Na constatação de que você precisa avançar o conhecimento em algumas áreas nas quais você tem uma probabilidade muito grande de desenvolver novas tecnologias. O Vannevar Bush foi muito mal interpretado ao longo dos anos, né? Porque acharam que ele foi associado a uma hipótese do modelo linear de inovação que diz, o modelo linear, que você precisa primeiro ter ciência básica para depois ter inovação. E ao longo dos anos, vários pesquisadores da área de inovação foram mostrando que não era assim, que na verdade tanto ciência e tecnologia se retroalimentam. Então, em alguma medida, novas tecnologias elas também são capazes de gerar progresso científico, etc. Mas ele foi mal interpretado porque ele não dizia que assim, olha, eu preciso primeiro investir em ciência básica para depois gerar inovação. Ele simplesmente dizia, olha, é preciso ter uma base científica importante, ter uma base de investimento público em ciência básica, relevante para que você consiga produzir conhecimento novo, que eu acho que é um pouco que o Biden está fazendo, né? Investindo muito dinheiro público em pesquisas de fronteira.
Nós estamos conversando com a economista Fernanda de Negre. Ela é coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Fernando, o governo Biden está propondo um reforço no orçamento ordinário das agências de pesquisa, que também não é desprezível. Que impacto isso pode ter na capacidade científica e de gerar inovação dos Estados Unidos?
Eu acho que pode ter um impacto muito substantivo, né? E nós estamos falando de um país que já embora esteja se sentindo ameaçado pela China, ainda é um país líder na produção de conhecimento, né? Mas eu acho que vai ter um impacto muito grande, porque você já parte de uma base científica muito fortalecida. Então, qualquer recurso adicional que você coloque nessa base, você já consegue fazer uma diferença muito grande, né? Na época do governo Obama, tinha, só para citar um exemplo, tinha um programa que era a Brain Initiative, que era um programa que não tinha tanto recurso, tinha pouco, inclusive, mas a ideia era o seguinte, ó, vamos estudar o cérebro. Por quê? A gente já desenvolveu uma série de tecnologias que hoje nos permitem estudar os neurônios e o cérebro humano com mais precisão do que a gente tinha antes. Então, vamos desenvolver equipamentos, formas de medida e vamos fazer uma iniciativa para estudar o cérebro humano. E essa iniciativa gerou uma série de novas tecnologias no período recente, na neurociência. Então, uma série de avanços científicos e tecnológicos foram obtidos por conta disso e que não era muito recurso que tinha aquele programa. Era um programa muito focado, muito específico, mas nem tinha tanto recurso. Então, eu imagino que, de fato, um volume muito grande de recurso, como que é que o Biden está pretendendo colocar, ele vai, de fato, ser capaz de gerar muito conhecimento novo e de colocar de novo a ciência americana na liderança da ciência mundial.
Também, em contraste com o governo Trump, Biden rapidamente preencheu os cargos-chave na área de ciência e tecnologia no governo. Qual é o impacto disso?
Assim, você pode olhar para o Brasil e olhar para os Estados Unidos e ver qual é o impacto de ter gente qualificada no governo, né? Enfim, faz toda a diferença você ter gente qualificada assessorando o governo da definição das estratégias e das políticas de ciência e tecnologia, né? Inclusive, na época do governo Trump, tem um escritório nos Estados Unidos que se chama Office of Science and Technology Policy, que é um escritório parecido com o que seria o nosso Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, mas com mais estrutura, né? É um órgão de governo que assessora o presidente em termos de política científica e tecnológica. Na época do governo Trump, ele foi relativamente desmontado e perdeu um pouco da sua prerrogativa e da sua capacidade de coordenação das políticas de ciência e tecnologia norte-americana. E, aparentemente, o Biden, de novo, retoma esse office como um órgão de assessoramento importante, inclusive chamando pessoas altamente qualificadas para isso, que é uma tradição norte-americana, né? Na verdade, o Trump foi um pouco um ponto fora da curva nisso, porque tradicionalmente os Estados Unidos conta com quadros muito bem qualificados dentro de suas estruturas de governo, né?
Estamos conversando com a economista Fernanda de Negri, coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O Brasil está passando por um momento de baixo investimento em pesquisa e inovação. De que forma a estratégia norte-americana poderia nos inspirar?
Eu acho que a primeira coisa é que, de fato, você precisa contar com quadros competentes, com quadros técnicos qualificados dentro das estruturas de governo, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender olhando para os norte-americanos e mesmo países europeus, enfim. Essa qualificação faz falta na hora de desenhar política pública de qualidade. E tem feito muita falta no Brasil, especialmente nesse momento mais recente. E a segunda coisa é que, efetivamente, você não consegue fazer ciência e tecnologia sem muito investimento público. Então, mesmo nos Estados Unidos, que é um país onde o investimento privado em pesquisa ele é significativo, tem parte do investimento em pesquisa, em ciência, que não é feito pelo setor privado mesmo lá. Parcela significativa do investimento em ciência no mundo inteiro, ele tem que ser feito pelo setor público, porque são tecnologias muito arriscadas ou porque é ciência básica, são novos conhecimentos que você não sabe se vão gerar novos produtos ou não, e não sabe quando. Então, esse tipo de investimento, ele requer a participação pública e é assim no mundo inteiro. Então, a gente no Brasil fica muito com uma discussão de que a gente tem que aumentar o investimento privado. É verdade que a gente tem que aumentar o investimento privado, mas não existe ciência e tecnologia de ponta em nenhum lugar do mundo sem políticas públicas fortes e sem investimento forte nessa área. É claro que aqui no Brasil a gente tem toda uma discussão sobre a capacidade fiscal do governo, sobre as restrições fiscais, etc. A questão é que você vai ter que priorizar um pouco áreas em que possam contribuir para o crescimento futuro. E, certamente, investir em ciência e tecnologia é o que vai poder contribuir para o crescimento futuro do país, inclusive para aliviar esse tipo de restrições, né? Então, eu acho que um elemento importante é isso. Não adianta fugir. É preciso ter investimento público nessa área se você quiser produzir conhecimento, ciência e tecnologia que contribuam para o crescimento do país.
É necessário definir áreas prioritárias para investimento em ciência e tecnologia no Brasil? Ou nós estamos em uma situação em que é preciso primeiro restabelecer um nível mínimo de investimento para todas as áreas?
Eu acho que tem um pouco as duas coisas, mas eu acho que o Brasil carece, sim, de ter prioridade em algumas coisas. Especialmente no nosso caso, né? Porque se os Estados Unidos, que têm um volume de recursos disponível para investir em P&D muito maior do que qualquer outro país do mundo, se mesmo eles apontam prioridades, você imagina em países com mais restrições financeiras, como no caso do Brasil. Então, talvez seja ainda mais importante, no caso brasileiro, você ter, sim, algumas prioridades de investimento. O que não significa você simplesmente deixar de produzir, de qualificar pessoas em diversas áreas. Você precisa, então, tem um baseline aí, uma linha básica de financiamento que você precisa ter para produzir gente, né? Para formar pessoas. Mas eu acho que tudo que vem além disso, eu acho que a gente poderia sim priorizar e poderia ter alguns programas que apontem prioridades, apontem áreas estratégicas para o país. E eu acho que não é muito difícil de você encontrar, ouvindo, obviamente, a ciência brasileira, pesquisadores, cientistas, pessoas que trabalham com política científica tecnológica, de mapear algumas áreas na qual o Brasil tem condições de ser um player importante em nível mundial. Então, o Brasil tem uma enorme biodiversidade, tem muita área para fazer pesquisa e desenvolver ciência e tecnologia em áreas relacionadas ao meio ambiente, à biodiversidade, bioeconomia. Essa poderia ser uma prioridade do Brasil, que abarcaria pessoas das mais diversas áreas de formação, porque você precisa de uma abordagem multidisciplinar para estudar essas coisas e poderia contribuir para criar novas tecnologias e o Brasil teria um grande potencial, né? Na área da saúde, o Brasil tem algumas áreas que têm muito potencial também, então a gente pode elencar algumas áreas nas quais o Brasil tem competência científica e tecnológica e que poderiam ser, em alguma medida, algumas prioridades, né? Brasileiras de investimento. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso melhor do que a gente, de fato, nunca fez esse tipo de priorização da forma como talvez seja necessário para um país como o Brasil.
Nós conversamos com a economista Fernanda de Negri, coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para saber mais sobre a estratégia norte-americana de investimento em ciência, tecnologia e inovação, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. No nosso site você também encontra uma edição especial desse podcast em que nós abordamos os entraves no investimento à ciência no Brasil. Fernanda, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a vocês. Um grande abraço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Astrofísicos identificaram a galáxia espiral mais antiga já observada, com 12,4 bilhões de anos. Cerca de 70% das galáxias do Universo são espirais, incluindo a Via Láctea, que abriga o Sistema Solar. Mas o número delas é pequeno quando se observa o Universo mais distante e antigo. Quase sempre as galáxias situadas a mais de 12 bilhões de anos-luz da Terra parecem aglomerações de poeira, gás e estrelas sem uma forma definida. Essa galáxia foi observada pela rede de radiotelescópios ALMA, instalada no deserto do Atacama, no Chile. Nas imagens, os pesquisadores reconheceram dois braços espirais brotando da região central da galáxia. Estruturas típicas das galáxias espirais, os braços teriam se formado 1,4 bilhão de anos depois do início do Universo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
na porção mais interna das florestas de mangue, há um cenário pouco estudado e bastante peculiar. São campos abertos de chão rachado, como o do sertão em períodos mais secos, e com alta salinidade. Essa face pouco conhecida do manguezal é chamada de planície hipersalina pelos ecólogos e salgado ou apicum pelos moradores locais. Ela tem a capacidade de absorver uma quantidade significativa de gás carbônico da atmosfera e de estocá-lo sob a forma de biomassa no solo, de acordo com um estudo publicado na revista BioGeosciences. Nós vamos conversar agora por Skype sobre esse estudo com um de seus autores, o oceanógrafo Mário Soares, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais, o NEMA. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, é um prazer estar aqui para esclarecer e informar um pouco mais ao público aí sobre os apicuns ou planícies hipersalinas.
Muito obrigado, professor. Para começar, queria que explicasse o que há nessa paisagem das planícies hipersalinas e onde elas se localizam no Brasil.
Ótimo. Então, Fabrício, primeiro ponto, a gente tem que lembrar que é uma feição que faz parte do ecossistema manguezal, né? As planícies hipersalinas. Então, o que acontece? Os manguezais, eles ocorrem na zona entre marés, né? Só que parte dessa zona entre marés é atingida eventualmente pelas marés, ou seja, é atingida apenas a parte superior, né, digamos assim, mais próxima do continente, ela é atingida apenas nas marés de cisija, que a gente chama, que são as grandes marés de lua cheia e de lua nova, né? Então, elas são lavadas aproximadamente a cada 2 semanas por essas marés. Então, o que acontece? Em regiões onde você tem um clima seco ou sazonalmente seco, tem uma época do ano com déficit de água, déficit hídrico, quando as marés chegam nessa região mais interna, mais elevada da zona entre marés, elas inundam essa região. Depois, quando elas baixam e ficam período sem atingir essa região, a água que foi levada pelas marés, que é uma água salgada, fica ali empoçada, e como o teu clima é seco, essa água evapora. Quando ela evapora, você acumula sais e forma essa feição que a gente chama de planícies hipersalinas, ao contrário de áreas úmidas, né? Ou seja, os manguezais podem ocorrer em áreas úmidas, áreas mais secas. Então, nas áreas úmidas, você tem uma lavagem pelas chuvas e não tem acúmulo de sais nessa região. Para você ter uma ideia, a água do mar, se você pegar 1 litro de água do mar, em média ela tem 35 gramas de sal. Se você for numa planície hipersalina e pegar a água que está dentro do solo, dentro do sedimento, você pode ter 100, 300 gramas de sal nessa água, ou seja, é uma quantidade de sal muito maior que a água do mar. Então você tem a formação dessa feição, dessas planícies hipersalinas. E no Brasil, complementando a tua pergunta, a gente tem predomínio de as maiores áreas de planície hipersalina estão distribuídas desde o Rio de Janeiro até o Maranhão, mas existem algumas pequenas áreas, algumas não totalmente caracterizadas como hipersalinas, mas também com suspeita, digamos assim, de formarem ambientes hipersalinos em Santa Catarina, no Pará, por aí vai. Mas a grande predominância se dá entre o Rio de Janeiro e o Maranhão.
O estudo publicado na BioGeosciences mostrou que essas regiões são capazes de absorver gás carbônico da atmosfera em uma quantidade grande. Como acontece esse processo?
Então, ainda complemento ainda a primeira pergunta, né? Nessas planícies hipersalinas, então, que fica foi a tua caracterização inicial, o ambiente rachado como o sertão, nos períodos que a maré não chega, né? Você resseca aquele sedimento e ele fica rachado. Então, poucas espécies, no caso de vegetais, sobrevivem a esse ambiente. Eventualmente, você tem uma vegetação rasteira, você tem alguns arbustos de espécies de mangue que conseguem sobreviver nessa região, e tem um filme de algas e de cianobactérias, né, como se você tivesse um tapete, que são extremamente resistentes a esse ambiente de ressecamento e esse ambiente com alta salinidade. Essas cianobactérias, elas têm a capacidade, ou seja, elas produzem, elas realizam fotossíntese, e quando elas realizam então a fotossíntese, elas estão aprisionando CO2 da atmosfera. Esse CO2 é incorporado na forma de carbono na biomassa dessas cianobactérias, e quando elas morrem, esse carbono ele é incorporado no sedimento. Ou seja, gradativamente você vai tendo uma deposição de carbono nesse sedimento. Óbvio que a gente está falando de um ambiente, ao contrário de um ambiente de floresta, como a própria floresta de mangue, ou florestas tropicais terrestres, como a Amazônia, a gente está falando de um ambiente onde você não tem vegetais superiores, você não tem árvores. Então, a capacidade de aprisionar carbono nesse ambiente, por área, digamos assim, por metro quadrado, não é tão grande quanto as áreas florestadas, quanto as florestas de mangue. Mas é uma descoberta, assim, o grande lance desse artigo foi o quê? Foi pela primeira vez a gente conseguir relatar que esse sistema também tem uma capacidade, por mesmo que não seja tão grande como das florestas, de também aprisionar carbono ao longo do tempo. Né? Então, pensar-se na conservação também desse ambiente, que é extremamente atacado, digamos assim, degradado ao longo da costa brasileira e também do mundo. Esse é um aspecto. E mesmo que ele aprisione pouco carbono, quando comparado às florestas, por metro quadrado, mas quando você multiplica pela área desse sistema em todo o planeta, você pode ter, é um dado que ainda tem que ser melhor trabalhado, digamos assim, mas você pode ter uma contribuição relativamente significativa em escala global.
Nós estamos conversando com o oceanógrafo Mário Soares, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, essas planícies têm exploração econômica e não são protegidas pelo Código Florestal, ao contrário do que acontece com as florestas de mangue. Qual é o status de conservação das planícies hipersalinas atualmente?
Então, essa é uma colocação muito importante, né? Você citou aí o Código Florestal. Como eu falei no início da nossa conversa, uma luta que nós temos, os cientistas e os conservacionistas, é mostrar que esse sistema, essa feição, faz parte do ecossistema manguezal. Por que isso? Porque mostrar que, como o ecossistema manguezal está protegido por vários mecanismos legais, como o Código Florestal e tal, esse sistema deveria ser considerado parte do ecossistema e também ser preservado. Só que quando a gente teve a revisão do Código Florestal e tivemos a oportunidade de incluir ou de fazer essa correção, digamos assim, que o Código Florestal anterior era da década de 60 e de lá para cá muito conhecimento foi acumulado, quando a gente teve essa oportunidade, houve um lobby muito forte contra a inclusão das planícies hipersalinas como parte do ecossistema manguezal. Por quê? Porque imagina você um ambiente costeiro, onde você tem uma planície plano, sem vegetação, ou seja, é propício para qualquer tipo de ocupação, qualquer interesse econômico vai ter os olhos voltados para essa região. Você não precisa tirar árvore, você precisa corrigir muito pouco a topografia e por aí vai. E no Brasil, historicamente, a gente tem um problema sério, porque essas planícies elas têm sido sistematicamente destruídas por um setor que é o setor da criação de camarão marinho, que é a carcinicultura. Ou seja, criando sérios problemas, não só ambientais, porque é um sistema que está associado às florestas de mangue, mas também problemas econômicos e problemas sociais associados à degradação, tanto das planícies hipersalinas quanto das florestas de mangue. Então, é um sistema que realmente merece maior atenção, está muito pouco protegido e com atenção muito pouco voltada para ele, e sistematicamente, ou seja, historicamente, ele vem sendo degradado ao longo da costa do Brasil, sobretudo na costa nordeste, onde a gente tem as principais áreas de planícies hipersalinas do país.
Tem muitos animais por ali também?
Tem. Na verdade, ele funciona como um sistema em termos de... Vou até ampliar essa resposta sobre quais são as funções, né? A gente falou aqui de sequestro de carbono, mas existem várias outras funções para essas planícies que são muito pouco conhecidas e muito pouco estudadas. Primeiro, ela funciona como uma zona de amortecimento, digamos assim. Ela normalmente está na parte de trás, algumas vezes ela está no interior das florestas de mangue, ou seja, são as partes mais elevadas. Ela funciona como uma zona de amortecimento, de proteção das influências externas sobre a floresta de mangue. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante, o nosso estudo mostrou também que existe um aprisionamento de nutrientes nas planícies hipersalinas. Por quê? Porque essas cianobactérias, elas têm a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico. Ou seja, além delas retirarem da atmosfera o CO2 e sequestrar o carbono, elas têm a capacidade de tirar o nitrogênio gasoso da atmosfera e trazer esse nitrogênio para dentro do sistema. Existe um estudo que foi feito na Austrália também, na década de 90, que mostrava que existia a capacidade dessas planícies de fixarem cerca de 128 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Ou seja, é muito nitrogênio. O que acontece? Esse nitrogênio que estava indisponível para o sistema, retrazido da atmosfera, as cianobactérias fixam ele, ele fica no sedimento e ele pode ser utilizado com as marés. Ele é lavado e ele pode eutrofizar, né? Ou seja, ele pode ser levado, digamos assim, para os manguezais, para as florestas de mangue e também para as águas costeiras adjacentes. Ou seja, o nitrogênio é um nutriente importante para a produção primária, tanto marinha quanto também das florestas de mangue. Então você tem essa fonte de nitrogênio, você tem fonte de carbono orgânico, parte do carbono fixado também quando as marés chegam, lavam a planície hipersalina e disponibiliza esse carbono para a estrutura trófica ali das águas costeiras adjacentes. E como você falou, ele também é utilizado por várias espécies, ou seja, existem espécies típicas que estão ali e algumas espécies, quando a maré aumenta ou a maré baixa, que vão frequentar esse ambiente. É muito comum, por exemplo, a gente ver aves migratórias se alimentando nas poças de água que ficam empoçadas na planície hipersalina de micro-organismos, microcrustáceos, ou seja, então você tem toda essa função. E existe ainda uma outra função que é a possibilidade dos manguezais, isso a gente tem visto nos nossos estudos no Rio de Janeiro, essas planícies hipersalinas funcionam como um refúgio, ou seja, uma área de acomodação, de adaptação da floresta de mangue nos cenários de elevação do nível médio do mar associados ao aquecimento global. Ou seja, o que a gente observa já no Rio de Janeiro, num monitoramento que tem cerca de 30 anos, a gente tem visto que as florestas de mangue têm migrado, ou seja, com a elevação do nível do mar, elas têm migrado e ocupado áreas que antes eram de planícies hipersalinas. Ou seja, essas áreas têm importância para a resposta do manguezal à elevação do nível do mar. E, por fim, quando você vê que as planícies hipersalinas têm um papel importante para a conservação do próprio manguezal, a gente pode relacionar todas aquelas funções econômicas, sociais e ecológicas dos manguezais também às planícies hipersalinas. Né? Indiretamente elas contribuem para essas funções, certo?
Professor, que repercussão esse artigo está tendo em relação à necessidade de melhorar a conservação das planícies hipersalinas? E que impacto vocês esperam que esse estudo produza?
Bem, primeiro a gente espera abrir um novo campo, né, de curiosidade, digamos assim, dentro da comunidade científica, né? Porque foi um estudo relativamente pontual. Né, a gente estudou uma área aqui no Rio de Janeiro, que é Guaratiba, e outras áreas na Austrália, de planícies hipersalinas. Então, a gente comparou e viu que existia um comportamento muito similar entre áreas tão distantes de planícies hipersalinas. Então, foi um primeiro, digamos assim, um primeiro estudo, um estudo pioneiro do papel dessas feições no sequestro de carbono. Muita informação a gente ainda precisa, ou seja, qual é o comportamento, variabilidade. Por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma área tão ampla de planícies hipersalinas. Então, esse caminho se abre para a gente valorizar mais o conhecimento, através do conhecimento, essas feições. E, por outro lado, a gente espera que as autoridades, né, os órgãos, as agências responsáveis pela conservação dos sistemas costeiros, sistemas naturais, atentem para essa feição, né, extremamente importante, né, ou seja, todas essas funções que eu falei para vocês, a gente ainda pode colocar funções sociais relacionadas, várias comunidades tradicionais utilizam essas áreas também, desde pegar a lama para construção, até mesmo para atravessar as áreas costeiras em busca das suas áreas de pesca, de mariscagem, por aí vai. Então, a gente traz mais uma informação, ou seja, todas essas esses valores, importâncias e funções que eu relatei para você, a gente agrega mais uma, né? Que é essa função do papel do sequestro de carbono. Né? Então, a gente espera poder sensibilizar e contribuir para esse debate, essa discussão. Mesmo sabendo que existe um lobby econômico muito forte que não está muito preocupado com o desenvolvimento sustentável da zona costeira. Né?
Nós conversamos com o oceanógrafo Mário Soares. Ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais, UNEMA, para saber mais sobre as planícies hipersalinas associadas às florestas de mangue. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e continuamos aí na luta pela conservação das planícies hipersalinas. Um abraço a todos.
E aqui termina o programa de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas foram todas gravadas remotamente. Para acompanhar nossas reportagens, podcasts e vídeos, vale a pena se cadastrar na newsletter da Revista Pesquisa FAPESP usando o botão boletim no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da Revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.